Olá, está começando mais um episódio do podcast do MINC, o podcast oficial do Ministério da Cultura. Aqui é um espaço para falarmos sobre a cultura do nosso país, trazer informações, receber convidados especiais e ficar por dentro de tudo que o Ministério da Cultura tem feito para você. Você também vai poder enviar e-mail contando sua história ou sugerindo temas pelo podcast do mink@cultura.gov.br. Se ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, vai lá, é youtube.com/Ministério da Cultura. Aproveite também já para seguir aí o nosso canal no aplicativo de podcast que você está ouvindo para não perder nenhum episódio. No episódio anterior do nosso podcast, conversamos sobre a Lei Rouanet. Falamos sobre os benefícios, mitos e dúvidas. Lembramos de todas as etapas para conseguir o incentivo e o que o MINC tem feito para descentralizar a Lei Rouanet. Se você ainda não ouviu esse episódio, vai lá. Hoje converso com a Cláudia Leitão e Carlos Paiva sobre como o setor cultural pode impulsionar a nossa economia, gerar empregos e contribuir para o PIB. Vamos lá, bem-vindos Cláudia e Carlos. Primeiro se apresenta aqui, por favor, para quem está nos ouvindo, para conhecerem um pouquinho mais vocês.
Bom, é um prazer, obrigada pelo convite. Meu nome é Cláudia Leitão, eu sou professora da Universidade Estadual do Ceará, pesquisadora na área também de políticas culturais, consultora para algumas organizações internacionais, como a Organização Mundial do Comércio e a Conferência das Nações Unidas também para o Comércio e Desenvolvimento. Tenho uma empresa de consultoria chamada Tempo de Hermes. Sou uma ex-secretária de Economia Criativa do Ministério da Cultura e de Cultura do meu estado, do Ceará. É um prazer estar aqui com vocês.
Meu nome é Carlos Paiva, obrigado pelo convite. Sou gestor e pesquisador no campo das políticas culturais. Já passei no estado da Bahia, responsável pelas políticas de fomento à cultura e economia da cultura. Então, eu tive aquela experiência local nos estados, depois uma passagem pelo Ministério da Cultura na área de fomento à cultura, e agora eu estou assessorando nossa ministra Margarete Menezes nesse renascimento do Ministério da Cultura.
Bom, bem-vindo de novo. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer aqui para você, Cláudia, é qual a relação, né, que tem da cultura com a nossa economia? Qual o papel da economia criativa no desenvolvimento cultural e econômico no Brasil?
Nossa, eu acho que é uma pergunta muito instigante a sua, viu? Eu não sei se vou poder respondê-la assim de uma forma muito profunda, porque o nosso tempo aqui é pequeno. Mas eu queria dizer que eu acho que esse é um dos grandes desafios aí do século XXI, não é? É a gente alargar alguma coisa que o Ministério vem trabalhando há muito tempo. Desde o ministro Celso Furtado, que fez a primeira pesquisa sobre a economia da cultura pela Fundação João Pinheiro, lá na década de 80, e depois vários ministros passaram. E nós chegamos ao ministro Gilberto Gil, que falava numa visão tripartite de cultura. Cultura como aquilo que a gente é, aquilo que a gente vive, uma visão antropológica, mas também a cultura como direitos. E ele falava numa visão cidadã da cultura, dos direitos culturais. Mas ele insistia na dimensão econômica da cultura. Cultura é trabalho. Existem muitos trabalhadores da cultura no Brasil, muitos informais, que não tem não são MEI, não são microempreendedores individuais, também não têm CNPJ, mas trabalham no campo da cultura de todos os lugares, cumprindo papéis em todos os elos dessas redes e desses sistemas produtivos da cultura. Então, eu penso que a gente tem aí uma tarefa de dar visibilidade a esse campo muito ainda, digamos, sem voz, sem vez, que trabalha e que a gente não reconhece, que não está presente nos PIBs, não aparecem, porque é uma economia informal, mas é uma economia muito forte e que tem grande tendência a ser uma economia desconcentradora. Eu gosto dessa ideia de pensarmos numa economia da cultura ou numa economia da criatividade que nos permita reabilitar a própria palavra economia. Porque se a gente se acreditar que a economia é uma palavra dogmática, fechada, e que ela necessariamente é concentradora, eu acho que a gente tem um problema. Acho que a gente tem que falar de sustentabilidade, tem que falar de território, tem que falar de economia no sentido ecológico da palavra. Até porque a etimologia da palavra economia é eco, nomos, né? Significa cuidar da casa, a gente tem que cuidar do território, do planeta, do bairro, da cidade. E eu penso que a cultura, porque trabalha com a dimensão simbólica, porque trabalha com sentimentos de pertença, com autoestima, com os nossos imaginários, com a nossa diversidade, tem um poder imenso também de reabilitar, não é, uma economia e ampliá-la numa perspectiva mais solidária, mais cooperativa, mais colaborativa. Penso aí que nós temos aí um ganho imenso em avançarmos em políticas para uma economia criativa brasileira. O Brasil é um celeiro de diversidade. E o Brasil pode ser um modelo, pode ser realmente uma liderança no Hemisfério Sul de uma economia, digamos que avance na perspectiva da biodiversidade, da inclusão produtiva, da inclusão das juventudes, né, de uma visão muito mais humana, né, de uma relação que não seja precária. Eu acredito muito nisso e venho militando por isso já há um bocado de tempo.
Carlos, quer também falar sobre isso?
Nossa senhora, como eu estava comentando aqui, isso dá uma tese de... algumas teses de doutorado. O que eu diria, eu acho, é que num país como o Brasil, com o patrimônio artístico cultural que a gente tem, e sabendo que em qualquer... toda a cultura e a arte tem uma dimensão econômica, com a riqueza que a gente tem, eu acho muito ruim uma lógica de um país é melhor do que o outro, mas eu acho que o Brasil tem uma singularidade no campo artístico cultural que o diferencia para a humanidade. E a gente ter nas suas políticas de um país que você quer mais justo, igual, passar pela essa dimensão, que é uma identidade da gente e que, ao mesmo tempo, encanta o mundo, é uma coisa que qualquer projeto de nação não poderia abrir mão. E as políticas da economia criativa, eu acho que tocam um pouco nisso, assim, tanto na parte simbólica, material do que a gente está tratando, mas como a gente pega esse tesouro brasileiro e vitaliza ele, tentando que ele exerça o potencial que ele tem, inclusive de gerar emprego, de gerar renda, de gerar uma imagem positiva para o Brasil. Então, eu acho que o papel da cultura, da economia cultura na economia brasileira, num projeto de desenvolvimento, é um pouco por aí.
E, Carlos, conta para a gente aqui quais as principais políticas e iniciativas que o MINC tem feito para fazer com que a cultura seja esse motor de crescimento econômico.
Bem, o Ministério está renascendo, né? O presidente Lula recriou o Ministério com a volta dele à presidência. É algo atípico, porque a gente tem legados importantes nessa área. Cláudia Leitão foi uma secretária super importante. O que ela plantou, a gente tem colhe frutos até hoje. Eu mesmo vim de um grupo de pesquisa que é o Observatório de Economia Criativa, que é fruto dessa geração de políticas do Ministério. Então, parte, eu acho, do que a gente está fazendo é um pouco olhar para esse legado herdado. E aí, esse legado inclui algumas linhas como estudos e pesquisa, porque a gente percebe esse potencial, mas a gente tem que entender exatamente o tamanho de alguns setores, quais são os gargalos, ou a gente pode falar com mais precisão qual o tamanho dos ocupados na cultura, o perfil que tem, se é desigual, se não é, questão de gênero, de raça, de renda. E isso é importante porque sem um diagnóstico preciso do campo, fica difícil você fazer políticas consequentes. Então, uma linha é mapeamento e estudos. Uma outra linha é como você, a partir desses diagnósticos, formar, capacitar ou dar assessoria técnica aonde precisa ter esse reforço, identificou essas lacunas. Eu vou referenciar de novo um projeto da época de Cláudia, que era os Criativas Birôs, que depois virou Bahia Criativa, Rio Grande Criativa. Alguns continuam, o Ministério pretende reativar essa rede. E outras duas grandes linhas é basicamente a questão da internacionalização da cultura brasileira e toda a política de promoção cultural no mercado interno de circular, mas também do Brasil para o exterior, e um pouquinho do fomento, que é uma área que não é essa, mas está sempre ligada uma coisa à outra. Dentro dessas linhas, aí você tem duas outras miradas que a gente tem que... como é que a gente concretiza isso. Uma que é horizontal, então, para isso ser concretizado, o Ministério da Cultura tem que fazer parcerias com muitas instituições, Sistema S, outros ministérios da própria esplanada. Então, essa articulação interinstitucional no plano federal, vamos assim dizer, mas também consciente de que é um Ministério da Cultura num país de dimensões continentais e que tem peculiaridades regionais. E os governos dos estados e municipais têm um papel importante nessas políticas. Então, você se articular com as universidades federais que têm uma atuação local, com os governos dos estados que conhecem melhor esses gargalos no seu território, é importante para que essa política, com essas linhas que eu mencionei, possam ser executadas num formato federativo, que é uma maneira que a gente, ao mesmo tempo, consegue ganhar escala nessas políticas e você amarra elas de uma maneira que elas, quando passam por alguma turbulência política ou de qualquer tipo, elas estão numa rede, fica mais seguro você segurar. Não é à toa que a gente passou por tantas turbulências políticas e algumas das iniciativas do primeiro governo Dilma continuam frutificando. É porque o Ministério se pensou para liderando esse processo, mas sente que ele é um processo que ele fica mais forte se ele for feito em conjunto, horizontal e nesse vertical não hierárquico. Então, esse é um pouco, de maneira sumária, acredite, o que a gente está pensando lá no Ministério.
E, Cláudia, quais são os desafios, então, e as oportunidades para a economia criativa no Brasil, principalmente nesse cenário de transformações tecnológicas e culturais que estão bem aceleradas?
Você sabe, eu tenho pensado, ontem eu encontrei com o secretário Enilton Menezes, né?
Ele participou daqui também já.
Então, pois é, ele está aí com essa tarefa de reunir o fomento e a economia criativa sob a mesma pasta. Eu acho interessante, acho que tem tudo a ver. E ele estava assinando uma parceria do Ministério da Cultura com o SESI, e eu estava lá, e estávamos conversando, e eu disse para ele uma coisa que é uma percepção que eu tenho tido, porque eu tenho andado muito pelo Brasil, como consultora, professora, palestrante, fazendo oficinas, lançando livro, né? Eu tenho percebido que a hora é essa. Sabe, Carlos, nós chegamos há 10 anos um pouco adiantados. Eu acho que não havia ainda uma compreensão do que significava essa economia fundamentada na criatividade, né? É uma palavra que a gente usa tanto, né? A palavra criatividade, mas é uma palavra que também, se for usada demais, a gente perde o sentido dela. E aí ruídos aparecem. Então, de que criatividade a gente está falando, né? Eu gosto muito de uma frase do Celso Furtado, que foi ministro da Cultura, foi ministro do Planejamento do Brasil, mas foi um homem de cultura, um homem da filosofia, das artes, e ele dizia assim, a criatividade é uma invenção da cultura. São os valores da cultura que determinam os sentidos da criatividade. E eu fico pensando que a gente no Brasil talvez tenha andado devagar nessa compreensão dos sentidos da criatividade e pensando criatividade como possibilidade de dignidade econômica, de existência numa vida familiar, onde eu possa sustentar minha família com cultura, viver de cultura, né? Então, hoje eu penso que 10 anos depois, a maior compreensão da população brasileira numa perspectiva regional. Eu tenho andado pelo norte, centro-oeste, sul, sudeste, na minha região, no nordeste, e as pessoas dizem, nossa, agora sim, agora a gente entende o que você falava há 10 anos atrás, agora é a hora, porque muita gente está trabalhando com a economia da cultura, nem saiba que trabalha nisso, porque às vezes eu faço alguma coisa que eu não sei o nome, e alguém te diz, olha, você trabalha com a economia da cultura. Ah, o nome disso é isso? Eu não sabia. Talvez a tarefa do MINC seja uma tarefa também pedagógica mesmo. Agora, de dizer o que você faz é exatamente a economia criativa. Se você é um artesão, se você é um iluminador, se você é um diretor de teatro, se você é um designer, se você trabalha com audiovisual, se você é um produtor cultural, nossa, você trabalha com economia criativa. Então, você é muito importante, não é? Porque a gente não vai falar mais naquela velha expressão de cadeia produtiva que envolve a velha indústria. Nós vivemos em sociedades que estão tentando se reindustrializar de outra forma, mas a gente tem que falar de redes, muitas redes que se encontram, e acho que Carlos estava falando disso, do sentido das redes, porque nós precisamos de muitas redes, porque não existe uma só economia criativa, porque, na verdade, os africanos chamam de economias criativas no plural. Eu gosto dessa ideia, porque quando eu penso na música, tem uma economia da música, que é das majors, a economia industrial, mas tem a economia dos músicos independentes, que ainda sequer, não é, entraram nos streamings e estão tocando nos bares, nas cidades. Então, é complexo tudo isso, mas todos nós fazemos parte dessa grande rede, a rede das redes, não é, dessa economia, que se nós chegarmos num certo momento a formalizá-la, a gente vai ficar surpreso, porque ela movimenta uma economia pujante para o Brasil, ela é estratégica e será cada vez mais. Ou seja, eu sempre brincava 10 anos atrás, eu dizia assim, a gente vai no aeroporto e encontra quais são os produtos brasileiros, né? É uma discussão que o Ministério, desde um grande designer brasileiro chamado Aloysio Magalhães, ele dizia, quais são os produtos que tem a marca Brasil? Aí você vai num aeroporto e tem as sandálias havaianas. E você disse, nossa, é só isso. O Brasil se resume a isso. Então, me parece que a gente tem um caminho imenso. Talvez o desafio seja isso. É que a gente consiga olhar para o que a gente faz, para toda a nossa produção cultural e dizer, isso é nosso, isso é criado aqui. Agora, a gente precisa de políticas para que esses ecossistemas de criação, produção, comercialização, exportação, consumo aconteçam. Lógico, isso é tarefa do Estado também, não é? A sociedade civil trabalha na governança, ajuda a formular a política, mas todos nós temos que nos envolver no sentido de apoiar essas dinâmicas econômicas. Não basta criar, eu tenho que produzir o que eu criei, o que eu tive a ideia na cabeça. E depois não adianta eu ter o produto se eu não consigo vendê-lo, comercializá-lo, difundi-lo. Eu tenho que chegar em mercados. Naquele tempo, Carlos, a gente não falava, tinha muito medo de falar no Ministério da Cultura em palavra mercado, negócio, eram palavras meio proibidas. A gente tentava buscar outras palavras. Acho que hoje a gente já pode falar, mas falando isso de um lugar de fala legítimo. Há negócios culturais, sim. Há mercados também. O que a gente não quer é a precariedade, é a exploração, é a afronta aos direitos humanos. O que a gente quer é justiça social, não é? Então, a gente pode falar de um mundo de negócios onde haja critérios, não é? Digamos, respeitosos, que sejam totalmente submetidos a uma ordem justa, não é? A preços justos, não é? A consumos também preocupados com a qualidade do produto, de onde ele vem, uma coisa da nossa certificação, esse é um produto brasileiro. Eu sonho com esse Brasil, que a gente ainda vai dizer que isso aqui é um produto brasileiro, não é? Porque a Europa já faz isso há tanto tempo, tantos outros continentes já entenderam esse valor que alguns chamam de soft power, não é? A marca do produto. O Brasil faz sonhar, isso que o Carlos falou. Quando a gente fala no Brasil, uma marca como a Amazônia, né? Se você diz uma palavra Amazônia no mundo, o mundo para e olha para aquela e ouve aquela marca e espera tanto da Amazônia. E a Amazônia tem tanto para dar e a gente não sabe nada dela, do que ela produz, do que ela faz, né? Dos povos que estão ali usando aquela terra e produzindo tanta coisa. Então, assim, é uma riqueza imensa, isso é só o começo, os desafios são enormes. Mas o importante é que o Ministério voltou. E essa volta ela é essencial para a continuidade das políticas públicas.
Maravilha. Em falar em ministério, agora é hora da nossa ministra da Cultura entrar aqui no nosso podcast por um vídeo, que ela sempre traz algum assunto importante aqui para a gente. Então, ministra, fala aí.
Fala, ministra! Alô, Brasil, cidades e estados, tenho uma notícia boa para vocês. A Política Nacional Aldir Blanc deu mais um passo. Já foram liberados os repasses de recursos a 3 estados. Em breve, eles vão estar disponíveis para serem investidos na nossa cultura em todo o país. A PNAB vai repassar até 2027 15 bilhões de reais aos estados. Lembrando que os municípios e consórcios públicos intermunicipais têm até o dia 11 de dezembro para cadastrarem os planos de ação e solicitarem os recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura. As inscrições devem ser feitas pela plataforma TransfereGov. No site da PNAB tem várias informações, materiais de orientação, acesso à plataforma TransfereGov e mais um monte de dados, tá bom? Se liga aí! Novo momento para a cultura do Brasil. Vamos nessa!
Fala, ministra!
Muito obrigada, ministra, mais uma vez. E voltando então aqui, né, no nosso bate-papo, Carlos, queria saber de você quais são os desafios enfrentados pelo setor cultural nesse processo de geração de empregos e renda.
Tem uma parte que eu já mencionei aqui, eu acho, que é o potencial de estar lá. Então, como é que você faz com que a gente não perca as oportunidades que esse potencial se realize. E essas oportunidades, podem se realizar uma série de estratégias. Desde essa dimensão pedagógica, eu estou falando de você poder nominar o que campo que você está, se entender. Esse nominar passa por um conceito, mas para você poder quantificar, por exemplo, qual o tamanho do mercado e onde é que estão as fragilidades nele. Às vezes você precisa de uma informação para a pessoa poder realizar aquele potencial. Então, ela sabe fazer um artístico, um artesanato, mas não sabe exatamente onde é a demanda para aquele produto que ela está fazendo, o que ele está fazendo. Então, às vezes, é simplesmente conectar ou informar. É, pode ser também um pouco na parte de financiamento. Às vezes, você precisa, para você dar um primeiro ou um segundo passo, um financiamento específico. Como são muitas economias, em muitos Brasis, de muitas dimensões, um pouco é verificar o que é, qual é a fragilidade daquele segmento para a gente poder atuar nele. Então, por isso que o Ministério tem aquelas linhas que eu mencionei. Mapeamento, formação e capacitação, redes, etc. Eu acredito que é um pouco por aí.
Você falando aí, né, de questão de conectar e tal, lembrei que mês passado, em novembro, teve o MIC-BR, né?
Sim.
É o maior mercado, né, o maior evento público, que é o mercado de indústrias criativas do Brasil, que faz exatamente isso, né? De poder fazer essas conexões entre os profissionais e poder dar esse incentivo, né, para eles. É um evento bem importante também. Cláudia, como a tecnologia tem influenciado a forma como a cultura é produzida, distribuída e consumida, e também qual é o impacto, né, econômico disso?
Olha, eu acho que a gente precisa não ter discursos meio maniqueístas sobre essa questão da relação da tecnologia com o trabalho. Às vezes eu me preocupo porque há sempre um discurso, às vezes, que é extremamente messiânico e favorável. Nossa, que maravilha, a internet das coisas, nossas vidas vão ficar maravilhosas, né? A inteligência artificial vai ser incrível. E do outro lado, tem um outro imaginário que é do Frankenstein, né? De que a gente vai ser dominado por essa inteligência e que a nossa humanidade vai desaparecer. Eu tenho muito medo desses discursos que são opostos, porque eu acho que nem é isso nem aquilo. Acho que a gente precisa aproveitar o melhor. Tecnologias são importantes, sempre foram, né? A palavra tecné é grega, né? Quando você, o primeiro hominídeo lá resolveu, não é, mexer ali com pedras e chegar numa faísca e a gente entra na Idade do Fogo, aquilo é uma tecnologia essencial para a existência do ser humano e tudo vem depois. Então, tecnologias sempre existiram. O que a gente precisa, e essa preocupação com as tecnologias, elas, engraçado, atravessam vários relatórios internacionais da Unesco. Eu lembro aqui de um relatório fundamental de 97, que se chama Nossa Diversidade Criativa ou Criadora, onde o Celso Furtado estava. Tem um capítulo só sobre tecnologia e criatividade, para a gente entender que as tecnologias sempre estão presentes e que a criatividade, logicamente, pode ganhar muito. Mas, em certos aspectos, até pode perder. Você vê os movimentos agora em Hollywood, né, do pessoal que faz aí o cinema, que estão trabalhando nos roteiros, e os artistas que começam a fazer movimentos com medo de que a inteligência artificial vai acabar com a existência da criatividade daquele que produz a narrativa do filme, né? Acho que é um debate difícil, a gente não vai resolvê-lo aqui, nesse podcast, mas eu penso que é uma oportunidade muito interessante na sociedade do conhecimento para a cultura e para a economia da cultura, né? Ela pode vir em forma de inovação aberta. A gente tem que pensar que numa sociedade de redes, do jeito que a gente faz downloads, a gente faz uploads, a gente diversifica, abre o conhecimento, não é? O Ministério tem tido essa história, especialmente a partir do Gilberto Gil, não é? De pensar nessa perspectiva do Creative Commons, quer dizer, o conhecimento aberto para ser acessado, para ser acessível a quem precisa dele. Eu acho que essa é uma tarefa de uma política pública, temos tecnologias, e não vamos esquecer as tecnologias sociais, que acontecem nas diversas regiões brasileiras, as culturas tradicionais populares, né? Têm tecnologias sociais, sabem lidar, por exemplo, com a natureza, com a biodiversidade, com o uso da água, da energia limpa, né? São tantas. O Brasil é mesmo tão complexo, porque a gente pode falar das TICs e a gente pode falar de tecnologias dos quilombolas. Tem que ter lugar para todos, e um não pode excluir o outro. Agora, é muito perigoso se a gente começar a achar que a economia criativa é só TIC, é só aplicativo de celular, né? Não é, né? A gente tem que aumentar a visão de tecnologia para uma visão além do grande Schumpeter, que pensou aí a inovação, o produto que tem mercado. Mas a cultura tem uma coisa maravilhosa, é que quando ela cria algo, ela desenvolve pela criação uma nova demanda. É diferente de eu estou com sede, bebo água, a sede passa. Mas eu vou para o cinema, vejo um filme, nunca mais paro de ir ao cinema. Leio um livro e aquilo mudou a minha vida e eu vou virar um leitor quanto mais. Então, imagina o que é um produto que, ao invés de suprir a sede, ele aumenta a sede. Isso é a economia da cultura. Ela nasce desse desejo de uma proliferação infinita. Por isso ela é abundante. Por isso ela é limpa. Por isso a gente tem que investir nela. Então, as tecnologias têm que vir para fazer com que essas... Inclusive, as regiões se conheçam, as tecnologias sejam compartilhadas, haja um movimento colaborativo do conhecimento de que fazem povos originários, o que fazem quilombolas, o que fazem as juventudes nas periferias, estão fazendo coisas incríveis no Brasil e a gente tem que dar a conhecer. E é isso que eu acho que é a grande tarefa de uma política pública, é permitir essas conexões, esses nexos, né, que o Carlos estava falando aqui, as redes têm que se tocar. A gente não pode acreditar que os criativos estão em rede, eles não estão. Tem gente que acha que estar em rede é ter um Instagram, não é? E é botar lá sua empresinha, isso não é estar em rede. A gente precisa é agir na rede para mudar as coisas, para melhorar as coisas, para fazer o Brasil ser mais o Brasil que a gente deseja. Então é isso, eu acho que a tecnologia, eu sou muito otimista em favor das tecnologias. Elas servem ao desenvolvimento que a gente quer.
A gente tem mais um quadro aqui que chama Minuto Cultura, que é um quadro que a gente traz novidades, atualizações do Ministério da Cultura, as últimas coisas que tem feito, enfim, vamos lá então para esse quadro. Na Semana da Consciência Negra, o Ministério da Cultura e o IPHAN assinaram portaria de tombamentos de quilombos. Assim, ficam estabelecidas as diretrizes para o reconhecimento dos documentos e sítios detentores de reminiscências históricas de antigos quilombos, incluindo quilombos ainda hoje ativos como patrimônios culturais do Brasil. Podem ser tombados sítios que abriguem vestígios materiais de quilombos já extintos ou documentos que façam referência à memória deles, assim como sítios ainda hoje ocupados por comunidades quilombolas. Segundo dados do último censo, há 1 milhão e 300 mil brasileiros quilombolas no Brasil hoje. O presidente Lula assinou um pacote de medidas pela igualdade racial, entre eles o decreto presidencial de reconhecimento do hip-hop como referência cultural brasileira. Ao lado da ministra Margareth Menezes, o presidente assinou ainda o projeto de lei que prevê a criação do Dia Nacional do Hip Hop. O documento segue agora para o Congresso Nacional. Agora vamos falar sobre editais. O programa Rouanet Norte fica com as inscrições abertas até 29 de dezembro. Vão ser destinados R$ 24 milhões de reais via Lei de Incentivo à Cultura para projetos da região. As áreas contempladas são artes cênicas, música, artes visuais e literatura. Para acessar o edital, entre no site gov.br/cultura. Foi publicado no Diário Oficial da União o resultado parcial da etapa de seleção do edital Cultura Viva Pontões de Cultura. 11 das 46 vagas disponibilizadas pelo chamamento público não foram preenchidas e, por isso, as inscrições serão reabertas. Mais informações podem ser consultadas no site gov.br/cultura. O MINC divulgou no Dia da Consciência Negra o resultado preliminar da seleção do Prêmio Carolina Maria de Jesus de Literatura, produzida por Mulheres 2023. O prêmio contou com um total de 2.619 inscrições. Por conta do alto número de obras com ótima avaliação, o número de escritoras premiadas saltou de 40 para 60. A maioria, inclusive, teve nota máxima. Com isso, o recurso inicial, que era de R$ 2 milhões, foi para R$ 3 milhões. Assim, as 60 obras serão premiadas com R$ 50 mil cada. Essa é a maior premiação desse tipo na história do país. Cláudia, existem casos de regiões que conseguiram, por exemplo, revitalizar suas economias por meio do investimento do setor cultural? Se tiver, pode contar aqui um pouco para a gente ter esses exemplos?
Eu acho que o bacana de pensar uma economia criativa é porque os problemas territoriais acontecem lá, não é? A gente, em Brasília, fica longe do território. Eu me lembro disso. Depois, quando fui secretária de Cultura do Ceará, eu só entendi o Ceará quando eu chegava lá dentro do município, do distrito, eu dizia assim, acho que eu entendi os problemas que eles estão vivendo aqui. Não é? Então é no território onde a vida acontece, onde a cultura está, onde a economia também acontece, às vezes de uma forma injusta, às vezes de uma forma exploradora, às vezes de uma forma escrava. O Brasil tem tudo isso ainda, né? Mas eu acredito muito nessa ideia de uma comunidade que reconhece os seus bens comuns, que valoriza esses bens, que luta por eles, que pensa uma gestão dos recursos do território, não é? Que tem uma visão compartilhada, não é? E que não está mais preocupado simplesmente de resolver a sua própria vida, mas tem uma visão mais generosa, né? Um ethos mais solidário. Eu penso que a economia criativa faz parte de um conjunto de novas economias do século XXI. Eu gosto muito dessa ideia de pensar que a gente está militando por uma economia, mas há os que militam pela economia circular, ou pela bioeconomia, ou pela economia azul, dos oceanos, a verde. Essas economias, elas são economias contra-hegemônicas. Elas não aceitam que o modelo econômico seja da economia, mundo do capitalismo neoliberal global, que é aquele que vem, que, na verdade, precariza a vida de muita gente e só poucos ganham. Eu penso que esse desafio do território é o desafio de um conjunto de economias que querem salvar o planeta, mas querem salvar os humanos e querem salvar os seres vivos. Nem todo ser vivo é humano. Então, eu acho que são tantos compromissos bonitos, éticos e estéticos, né? Da cultura, nessa perspectiva, da beleza, mas, ao mesmo tempo, da generosidade, da troca, do respeito do outro, da gente olhar para o planeta e pensar assim, a gente quer isso, a gente está chegando num abismo, a gente está chegando num processo de guerras, de destruição, de tanta falta de solidariedade. Será que a economia não pode ser uma forma da gente retomar uma humanidade? Eu acho que é nesse sentido que eu acredito que a gente pode pensar numa economia criativa brasileira que seja exemplar. Eu tenho essa fantasia utópica de que a gente pode liderar isso no Cone Sul. Não sei, mas a gente tem que lutar por isso, sim.
É bom ter, né?
É bom, é sempre bom.
E, Carlos, além assim, né, dos teatros, shows, que a gente conhece a cultura assim, né, muito pelo teatro, pelo show, tem também cinema, enfim, tem também o patrimônio cultural, né, que acaba gerando visitas, viagens, e acaba movimentando também a economia e a cultura, né?
Então, eu não sou do turismo, mas até onde eu acompanho o tema, o turismo cultural é um turismo muito mais qualificado. Ele atrai um público de maior renda, de maior respeito à comunidade e os valores locais. E você só consegue estimular esse tipo de turismo através da cultura. Aí o patrimônio, eu estou entendendo que é um patrimônio material, patrimônio imaterial, e todo o imaginário que a cultura emite para o Brasil todo. Assim, quem passa aí, pode ser qualquer lugar, pode ser o norte brasileiro, o nordeste. É impossível você pensar em qualquer um desses lugares sem alguma imagem cultural estar colada, né, no seu imaginário. Então, a cultura tem essa importância de você, por exemplo, no caso do turismo, qualificar, mas isso serve para outras áreas também. Já é um clássico nessa literatura que lugares que têm é um apelo cultural, é mais fácil você atrair talento, e qualquer economia de outros setores só consegue se mover com esse intercâmbio de talento. É isso que faz você fazer essas inovações, que permite a gente avançar, e a cultura, de novo, tem um papel nisso. Cuidado que eu acho que a gente tem que ter sempre é não subverter a lógica, que há casos também que o turismo tenta mudar aquilo que originou o interesse inicial, e você acaba desvirtuando ou tirando a dinâmica daquela comunidade, etc., em favor do outro. Acho que é o papel da cultura, do Ministério da Cultura, dos órgãos locais de cultura, em atentar para isso e falar, calma aí, aí a gente vai matar o que gerou esse turismo qualificado ou essa coisa que projeta a nossa imagem no Brasil e no mundo, que está atraindo talento. Então, a cultura realmente tem esse potencial de se espraiar positivamente para outras áreas.
E, Cláudia, de que forma que as iniciativas culturais podem atingir tanto os centros urbanos quanto as áreas rurais, contribuindo para uma distribuição mais equitativa de empregos e de renda?
Eu fico pensando até que essa divisão, né, de rural e urbano já também está bem, bem complicada, porque a gente vai vendo, né, um crescimento também das cidades, e isso a gente encontra dentro de cidades experiências que são experiências rurais que estão ali dentro, né? A A gente não imagina presença de comunidades quilombolas em cidades, e elas estão... Às vezes a gente cria associações com o rural numa perspectiva do que é distante, né? Do que está longe de nós. E eu acho que isso tudo mudou, né? A visão do território, né? Você tem, ao mesmo tempo, tudo. Você tem, com as tecnologias, a sensação de que você está no mundo, né? Que você está conectado. E isso já muda muito essa relação do espaço e do tempo. Estamos todos... Eu tenho uma filha que mora em Portugal, perto de uma aldeia. Ela morou 2 anos numa aldeia. Né? E a internet dela era muito melhor do que a minha. Eu conseguia falar com ela melhor do que ela falava comigo. E eu moro numa cidade grande, que é a quinta capital do Brasil, né? Uma cidade populosa e urbaníssima, né? Mas cheia de problemas em torno dessas urbanidades. Então, eu penso que a cultura, de uma certa forma, seja ela na perspectiva, digamos, das pequenas cidades, né? Ou seja na perspectiva das megalópolis, né? Ela tem apropriações diferentes. Uma cidade tem muita cidade dentro dela. Eu penso que hoje, quando a gente fala de cidade criativa, talvez a gente precise retomar essa ideia. E eu vejo alguns debates interessantes sobre isso, alguma coisa em Portugal, outras coisas na Espanha, umas discussões sobre uma cidade não é só uma cidade, ela é várias cidades, né? Ela tem presenças, fluxos migratórios, gente que vem de outros países, né? Festejos que acontecem em função dessa diversidade de populações, né? É um fervilhamento humano que é urbano, mas que também acontece, né, numa perspectiva, digamos, das pequenas cidades, né? E a cultura está, às vezes, numa dimensão mais industrial, dos chamados distritos criativos, onde você tem, digamos, grandes obras de grandes arquitetos, e aí aquela ideia de uma grande obra que seja uma espécie de ícone da cidade, aquele teatro, aquela ópera, aquele museu, não é? Cidades que vendem essa marca em função de um museu, não é? Em função de um urbanismo, de um projeto urbano que vai dar para aquela cidade, digamos, um atrativo de natureza turístico-cultural, não é? Isso é uma visão interessante, né? Mas eu fico pensando, cada vez mais eu acho, que as pessoas estão menos interessadas nesse aspecto monumental das cidades, e elas têm muita vontade de experimentar um turismo de experiência, de cocriação, onde você possa entrar num, digamos assim, num ateliê de um pintor e talvez pintar com ele. Ou quem sabe... Eu que sou péssima cozinheira, mas adoraria, né, entrar numa cozinha de uma bela cozinheira em Belém do Pará e aprender a fazer um pato no tucupi. Chama-se a isso de turismo criativo, essa ideia do fazer, do experimentar. Né? E isso faz com que esse turista não seja um passageiro que não cria ali um laço com aquele lugar. Eu acho que o turismo do não lugar, o turismo das grandes cidades... E a cultura, quando apropriada por esse turismo, ela perde mesmo. Ela se submete a uma ordem que é uma ordem muito, muito mais industrial. E aí tem muito mais lixo e mais problema. Mas quando a gente vai para o pequeno, para a experiência de conhecer as pessoas, de conhecer o bairro, de conhecer a fazenda, de fazer o percurso, de provar, de querer participar daqueles processos, você ganha, sim, ali... Um laço, que é um laço de afeto. Eu acredito muito eu acredito mais hoje em redes de pequenas cidades do que em não lugares, que são aqueles que são meio todos muito parecidos. A gente tem que tomar muito cuidado para a gente não tornar as nossas cidades praças de alimentação de shopping, tudo muito pasteurizado, tudo muito higienizado, mas tudo muito anêmico, de valor simbólico. Eu acho que o simbólico ainda está, mesmo nas pessoas. São as pessoas que fazem os lugares, eu acho. Né?
Indo para a última pergunta, então, já estamos caminhando aqui para o final. Carlos, queria saber com você qual é a visão do Ministério da Cultura sobre o futuro da relação entre a cultura e a economia do Brasil. Como vocês veem o crescimento desse setor nos próximos anos?
Eu acho que os estudos têm indicado que é uma área que tem tido um crescimento bom e constante normalmente um pouco acima da média da economia brasileira, o que é um sinal positivo, que a gente está um pouco assim, cada vez mais expandindo a realização deste potencial, gerando emprego, gerando renda, em algo que tem muito valor para o brasileiro. Tem alguns desafios nesse processo, é claro. A gente já falou aqui, pelo menos mencionou aqui, que essa economia também sofre de algumas desigualdades que a economia brasileira como um todo sofre, com uma distribuição de renda muito desigual, que precisa ser resolvida, desigualdades aí de gênero, de raça, que também precisam ser identificadas e superadas. A economia da cultura não está fora desses problemas. Então, eu acho que parte de resolver essas desigualdades na economia como um todo passa também por resolver isso no campo da cultura e economia criativa. O Ministério tem algumas atividades que ele está fazendo, eu acho, que são carros-chefes em resolver a questão da economia criativa e, com isso, contribuir para a economia como um todo. O debate público costuma focar muito na parte de fomento à cultura, mas tem todo um debate regulatório do campo que é super importante. O criador, para ter direito aos resultados econômicos do seu trabalho, o Estado precisa regular essas relações. Então, toda a parte de direitos autorais está um pouco defasada. A gente está com algumas leis da década de 90. O ambiente digital todo continua sendo um pouco terra de ninguém. Isso aí é importante porque, se a economia brasileira precisa se atualizar em muitos aspectos ambientais, desigualdade, também tem essa parte tecnológica. Por exemplo, tem toda uma pauta que o Ministério da Cultura está com o Congresso Nacional em relação a isso. Passa para inteligência artificial, ambiente digital, cotas de tela, em vídeo on demand, por exemplo. Mas mesmo a parte de fomento, que é a parte que o pessoal costuma pensar de maneira mais clássica, acho que a gente tem aí um desafio, que é o fomento à cultura brasileiro. Tradicionalmente, direto ou indireto, ele resolve a vida de quem tem acesso a ele. Se eu conseguir um patrocinador, se eu passei no digital, eu basicamente garanti a realização da minha ideia. E isso a gente, na verdade, incentiva uma desconexão com o público. Por que eu estou falando isso? O público é esse mercado que gera grande parte da economia criativa. Quando eu vou assistir um show de música, quando eu decido comprar um ingresso de cinema, adquirir uma peça de artesanato, eu estou dizendo, eu valorizo isso. Se você tem um sistema de fomento que desassocia essa conexão do criador com o público, a gente, de certa maneira, pode estar até precarizando essa economia. Então, eu acho que é um das pautas que a gente tem que ter atenção, em especial agora que a gente tem, finalmente, um fomento à cultura que chega em todo o território nacional, com a lei Aldir Blanc. Então, é uma outra coisa que a gente está atento. E, por fim, coordenação. Eu acho que o que a gente falou, assim, as redes, fazer com que a informação chegue a quem é precisa, que as instituições possam conversar, é fundamental para a gente garantir que esse setor possa crescer no seu potencial e, com isso, contribuir para a economia brasileira como um todo, enfrentando sempre as nossas desigualdades históricas que a gente tem que superar.
Gente, que papo bom. Gostei, muito obrigada. Quero agradecer aqui a participação de vocês dois, por vocês terem topado vir aqui compartilhar aí o conhecimento de vocês com a gente. Muito obrigada.
Te agradeço.
E para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada pela sua companhia. Espero que esse episódio também tenha contribuído para o seu conhecimento sobre o tamanho e a importância da cultura do nosso país. Envie esse episódio para aquela pessoa que também precisa ouvir essa conversa importante que tivemos por aqui. Até lá, tchau!